Falando de livros.
Muito bem, hoje comemoramos o Dia Mundial da Dança, verdade. Parabéns para todas as pessoas envolvidas nesse universo fascinante, maravilhoso, né? Todos os grupos aqui de Belo Horizonte, todos os grupos, as pessoas que gostam de dança, enfim. O universo literário explora a ligação entre o mundo da literatura e a expressão corporal. A conexão entre a dança e a literatura aparentemente existe por estarem vinculados ao campo das artes. Só que o pesquisador da Unicamp, Adilson Nascimento de Jesus, demonstrou que essas duas formas de expressão estão mais ligadas do que imaginamos. É isso mesmo,
Adilson? Eu não estou te ouvindo bem.
Vamos tentar.
Ah.
Agora está bem?
Agora sim.
Agora melhorou. Bom dia, Adilson. Tudo bem
contigo? Bom dia.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
Que ótimo. Então, é isso mesmo que eu disse aqui, que você conseguiu demonstrar que essas duas formas de expressão, a literatura e a expressão corporal, estão mais ligadas do que a gente imagina.
Sim, sim, porque a forma que eu entendo a literatura, ou as imagens que a literatura sugere, nos ajudam, como dançarino, no caso, como artista, a movimentar novas imagens no plano da dança, no caso, no plano do movimento, e alimenta dessa forma o aspecto coreográfico, né? A gente, a partir de imagens provenientes, seja de sonhos, seja da literatura, seja de onde quer que seja, na verdade, a música tem um grande auxílio, né? Mas a literatura especificamente, no caso, quando eu usei a Clarice Lispector e o Jorge Luiz Borges, tem uma literatura muito profícua em termos de imagens, cenários, sensações. Então, esse material é muito, muito importante, né? Muito rico para quem trabalha com dança, já que essa relação, sobretudo através da sensação que a gente tem ao ler as imagens e essas imagens da literatura provocarem alguma sensação no corpo do dançarino, faz com que ele possa se mobilizar no sentido de criar um novo formato poético, vamos dizer assim, através do movimento que a gente vai chamar de dança.
Agora, me fala do seu envolvimento direto com a dança. Qual é?
Originalmente sou formado em educação física, mas desde muito cedo, dos 6 anos de idade, eu frequento o universo da dança. Depois, na faculdade de educação física, entrei em contato com a dança mesmo, fui fazer dança clássica, moderna, afro jazz, até que cheguei na dança butô, que é uma dança de origem japonesa, mas que hoje já é propagada no mundo inteiro praticamente, que é um estilo de dança onde você necessariamente não precisa partir de uma técnica específica, você prescinde da técnica. Uhum. O que interessa são as sensações, as motivações que nos levam a fazer a nossa dança, sem depender de técnica nenhuma. Logicamente, isso dá um pouco mais, bastante liberdade para a gente poder criar, e claro, abre um horizonte imenso, né, de trabalho e de criação. Dentro dessa linha de trabalho, eu acrescentei os sonhos como os motivadores de dança, porque numa época da minha vida eu comecei a ter sonhos bastante significativos e comecei a estudar a obra do Jung, que me ensinou do que se tratava o sonho, qual que é o conteúdo do sonho e por que necessariamente nós sonhamos. Também fui estudar algumas outras coisas ligadas à mitologia, através do Joseph Campbell. Então, todo esse material onírico, ele serve como motivador para fazer a nossa dança pessoal, que prescinde de técnica, então uma dança que está muito mais ligada ao próprio indivíduo, né, e às suas imagens oníricas. Né?
Sim. Fala um pouco para a gente dessa questão fascinante que é a adaptação do literário para o gestual. De que forma exatamente isso acontece?
Essencialmente, parte inicialmente de uma leitura da obra, no caso eu falei da Clarice Lispector, do Jorge Luiz Borges, alguns textos que me comoveram, que mexeram comigo, e isso é interessante porque é uma conexão intuitiva que a gente tem com a linguagem poética que a gente encontra na literatura. Então é a partir daquilo que nos move internamente. Eu tomei alguns textos da Clarice e do Borges para mobilizar algumas imagens dentro do meu trabalho de dança, que na época era feito com um grupo. E esse processo, que acabou se tornando meu trabalho de doutorado, eu desenvolvi dois trabalhos coreográficos a partir dessas imagens. Essencialmente, a literatura, ao mobilizar essa energia na gente, faz com que a gente tenha que criar um processo de trabalho para, no caso, eu como professor, trabalhando com um grupo de dançarinos, possa deixar claro para eles e tentar mobilizar neles também o que as mesmas coisas ou algumas outras coisas que me tocaram. Então, o processo que a gente cria de trabalho, técnicas e tudo mais, surge desses estímulos que vêm do próprio texto literário. Então, nesse sentido, o texto literário ele é muito rico porque a gente tem as informações que a gente precisa ali dentro dele. Mas, tal como num sonho, essas informações às vezes vêm codificadas em símbolos que a gente precisa aprender a traduzir com os nossos recursos pessoais e transformar isso em algo palpável que eu chamo de dança ou obra artística. Né? É isso, essencialmente.
Entendi. Claro que não dá para fazer uma ligação direta e perceber a referência. Quem assiste, por exemplo, um espetáculo feito a partir dessa sua experiência, né? Não consegue identificar ali a Clarice Lispector, ou é possível, por exemplo. Ou só quem conhecer a obra. Não há essa expressão direta e clara, né, do texto. É uma coisa mais livre, assim.
Exatamente. Assim que é preciso que haja essa liberdade de interpretação da obra para a gente também não ficar muito, muito restrito ao que as palavras dizem. Necessariamente, quando essas transposições de uma obra para outra, para outra suporte, né, no caso da literatura para a dança, ou como acontece muitas vezes da literatura para o cinema, às vezes é um pouco complicado seguir a risca, né, porque necessariamente o texto literário ele não é um roteiro.
Isso.
O roteiro ele vai trazer detalhes da filmagem, ou mesmo da encenação, etc. Então ele não é necessariamente um roteiro. O que geral se faz é, a partir do texto literário, cria-se um roteiro, ou seja, uma interpretação em termos daquilo que vai ser gravado ou vai ser dançado. E daí, então, faz-se essa ponte entre o que era o literário, o que é a dança, o que é o movimento, ou o cinema, o que vai ser ali adiante como obra. Mas é importante haver alguma interpretação. E é nesse espaço da interpretação que a gente tem a liberdade de fazer as nossas leituras pessoais sobre o texto, né? A gente tem que lembrar que a obra de arte é sempre um horizonte aberto para quem está diante dela. Então, todo mundo que se depara diante de uma obra de arte, necessariamente não tem que entendê-la, mas sobretudo senti-la. Então, essa interpretação da parte dos sentimentos que a gente tem, das sensações que a gente tem a partir do que o texto nos dá. Não é? É uma tentativa de entrar em consonância ou ressonância com a matéria poética desse material que se nos apresenta. Não
é? Conversando uma vez com o músico...
A voz está um pouquinho longe.
Agora melhorou um pouquinho?
Melhorou.
Eu vou ficando à vontade, vou relaxando e vou distanciando do microfone. Então, conversando uma vez com o músico Humberto Gessinger, ele falou sobre isso, falando sobre influências, ele diz assim, olha, as pessoas e os críticos são muito cínicos com relação a isso, porque quando você diz que é influenciado por um determinado grupo, eles não identificam isso no seu trabalho, eles cobram, mas isso não tem nada a ver, como assim você disse que foi influenciado por fulano ou ciclano? Aí quando você mostra a influência diretamente, né, até fazendo uma citação, eles dizem que você está copiando. Deixa pra lá, deu de ombros. Então, são 9h33 agora e vocês estão vendo o programa Universo Literário. Nós estamos conversando ao vivo com o professor e pesquisador da Unicamp, Adilson Nascimento de Jesus, autor da tese Literatura e Dança, duas traduções de obras literárias para a linguagem da dança-teatro, porque hoje a gente comemora, afinal de contas, o Dia Internacional da Dança, certo, professor? Não é isso?
É isso mesmo.
Então, essas datas são importantes, né? para marcar isso, para lembrar as pessoas de repente. Ah, existe um Dia Internacional da Dança, tem gente que nem sabe, né?
É, eu acho muito importante que haja um evento como esse, porque, sinceramente, a gente esquece que há tantas manifestações no mundo afora sobre tantas coisas, sobre tantas produções humanas, que às vezes caem no esquecimento. E a arte no nosso país é um elemento muito importante da nossa cultura, mas que a gente sabe que às vezes tem pouco subsídio, pouco cuidado, tal como outras coisas ligadas à nossa vida cotidiana, né? Mas a gente não pode perder a referência da nossa... A arte está ligada às coisas da nossa alma, né? Uhum. Então esse cuidado com a arte, ao mesmo tempo, é o cuidado com a nossa alma. E a nossa alma, a princípio, é uma coisa individual, né? É um cuidado de si consigo mesmo. Então, eu gosto de pensar a arte como tudo aquilo que o ser humano pode fazer de uma forma completa, inteira nela, né?
Uhum.
Então, tudo que a literatura pode nos inspirar, seja plantar um jardim, seja dar uma aula para crianças, seja fazer um alongamento, uma meditação, é sempre importante esse diálogo entre artes, sobretudo o contato com essa ação estética que a arte nos traz, né? Então não podemos abrir mão da arte porque ela é uma necessidade vital para o ser humano, né? Nós todos somos seres simbólicos, precisamos conviver com símbolos e aprender que o símbolo é algo que nos traz alguma qualidade de energia do fundo do nosso próprio ser, desse ser que está conectado com o cosmos, com uma coisa maior que a gente. Então a arte nos põe em contato com a nossa intimidade, com a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo nos coloca em contato com todos os outros seres, né? Porque a arte é feita entre as pessoas, né? É feita entre as culturas, entre comunidades. E é algo que nos faz conectar com energias bastante profundas e que nos transcendem, né? Por isso que eu falo que a arte também pode nos colocar em contato com a energia do cosmos, né? E fazer com que a gente se enxergue como um ser nesse grande universo que é o lugar onde nós vivemos, né?
É isso aí, bravo. Muitíssimo obrigado, professor Adilson Nascimento Jesus, pela entrevista. Deixo aqui o espaço aberto para o senhor acrescentar o que o senhor quiser, falar sobre a sua tese também, se é possível entrar em contato com ela online.
É possível, sim. É? Eu também agradeço, muito obrigado e um abraço a todos.
Grande abraço e apareça sempre que quiser.
Ok.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
9:37. Então, esse foi Adilson Nascimento Jesus, que é autor dessa tese que se chama Literatura e Dança, duas traduções de obras literárias para a linguagem de dança teatro. Ele é professor e pesquisador da Unicamp, autor dessa tese, e está aqui com a gente conversando, esteve aqui conversando com a gente, porque hoje é o Dia Internacional da Dança.
Falando de livros.